Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Culturas e Identidades é um programa, são aulas semanais, todas as quintas-feiras, voltado à temática da história mítica e da cultura simbólica luso-afro-brasileira. O tema do nosso programa de hoje é uma entrevista que aconteceu, que foi dada à Folha de São Paulo em 3 de novembro de 2002. Uma entrevista do estudioso, do acadêmico José de Souza Martins, falando sobre o Lula. Né? Eu gostaria de trazer essa entrevista exatamente para evidenciar que essa temática do messianismo e do sebastianismo, que cobriu toda a carreira do Lula e toda a carreira do PT, porque alcançou a Dilma também, é a mesma temática agora que embalou a candidatura e o governo de Jair Bolsonaro. Isso é para a gente entender que a nova república, o Fernando Collor, já antes do Collor, todos os presidentes da nova república têm as suas campanhas e as suas imagens trabalhadas dentro do campo do imaginário. Né? Portanto, o que eu quero, dizer claramente é que há uma manipulação simbólica dos partidos políticos e das elites nacionais quando elas lançam candidatos a presidente da República. Então, toda a trajetória da nova República, desde o Tancredo Neves até o Bolsonaro, que é o presidente atual, todos os presidentes foram trabalhados com imagens messiânicas, exceto, evidentemente, os vice-presidentes que assumiram, que curiosamente foram todos do PMDB, né, que é o José Sarney, o Itamar Franco e o Michel Temer. Então, exceto esses, todos os outros presidentes tiveram as suas candidaturas trabalhadas dentro de uma configuração messiânica. Isso é muito importante e é vital entender, portanto, que isto não constitui, né, uma casualidade dentro do jogo político nacional. Ou seja, a manipulação simbólica não é uma casualidade. Ela é um projeto. E aí seria preciso perguntar qual é a razão desse projeto. Porque, conforme nós falamos no programa de segunda-feira da República, na aula da República, desta semana, toda imagem, ela afeta os sentidos e modela o comportamento. Então, o objetivo de uma campanha política, as imagens que são trabalhadas e veiculadas, elas não visam somente apresentar o candidato. Não é somente para o candidato ficar conhecido. Elas visam, sobretudo, apresentar o candidato, claro, isso é o primeiro plano, é o plano mais básico. Depois, no caso do messianismo político, depois aquela imagem é trabalhada de forma a atingir os cinco sentidos da pessoa. Através, portanto, da visão, né, imediata, atingidos os sentidos, aqueles sentidos são processados pelo sistema nervoso e eles vão modelar um comportamento. Veja que não pode ser casual que a gente tem a militância da esquerda, toda ela, desde o início dos tempos, desde quando surgiu a esquerda no século XVIII, né? Desde a Revolução Francesa, a esquerda tem-se como um espectro político de pureza. O resto é tido como impuro. Exatamente esse espectro é o espectro que foi tratado durante todo o tempo pelo PT e é tratado pelo bolsonarismo, né? Que são movimentos políticos de manipulação simbólica dentro dos partidos. Então, mesmo que Lula não assuma a presidência da República, o lulismo é um movimento, assim como o militar Olavo bolsonarismo é um movimento. Então, qual é o objetivo dessa gente ao fazer manipulação simbólica? Eis a questão. A manipulação simbólica, via de regra, com raríssimas exceções, a não ser que seja um messias mesmo, um enviado, alguém tocado, enfim, alguém que tem uma parte religiosa, quando a manipulação simbólica cai para o campo da política, ela é 100% objetivada ou montada para legitimar projeto de poder totalitário. Ditadura, de uma forma ou de outra. Né? Ela vai trabalhar e estimular os sentidos para que a população apoie um enviado divino e esse enviado divino, revestido de uma pureza acima de todos os outros, porque ele vai ser vendido como alguém muito puro, muito nobre, esse enviado divino terá a função ou o papel de legitimar ou de fazer acontecer um governo autoritário, ou totalitário, ou autocrático. São palavras distintas que vão designar a mesma coisa. Bem, então, em 2002, Lula está voltando, hein? Graças aos desmandos da Lava Jato, né? Ao projeto de poder da Lava Jato, que era um projeto de poder político, ficou claro isso ultimamente. O Brasil é um país sui generis, não é? É impressionante o que acontece aqui. Quando a gente pensa que a coisa está encaminhando bem, não. No futuro, ela se mostra um engodo, um embuste. É impressionante. Então, é um avançar e um retroceder sem fim. Como se fosse um andado de um caranguejo. O país não vai para frente. Porque tudo aquilo que teoricamente é construído, é destruído no futuro. Porque não tem base. É tudo mentira. É um país de embustes impressionantes. O Brasil tornou-se uma farsa em todos os aspectos. E, em grande medida, essa farsa tem uma motivação simbólica. Veja que a equipe da Lava Jato também foi apresentada como uma equipe de super-heróis. Parece vista de quadrinhos, né? Para adolescente e para criança. Mas é isso mesmo. Então é interessante notar que em 2002, pouquíssima gente falava naquilo que de fato caracterizou a figura do Lula, o messianismo. Então essa entrevista do José de Souza Martins para a Folha de São Paulo, ele é um pesquisador nessa área. O Brasil não tem muitos, ele é um deles. Eu já fiz um programa, uma aula sobre José Souza Martins, também. Ele fala que Lula, o título da entrevista é Lula reaviva sebastianismo. Né? Então, para ele, a eleição de Lula tem origem messiânica e reanima o getulismo que a era do Fernando Henrique tentou enterrar. E agora do Bolsonaro também. Né? Então, a eleição do Lula representa um fortalecimento do ideário getulista, que é um ideário, segundo Martins, muito presente no berço político do PT, que é o ABC. Né? Então, o Lula foi lançado com um discurso nacionalista, um discurso próximo do Getúlio, mas é preciso entender o que eu concordo em parte com isso. Que o Lula tenha sido um governo nacionalista. E segundo Martins, ele representa um reavivamento do sebastianismo. O sebastianismo é a crença messiânica no retorno do rei Dom Sebastião de Portugal, não é? Que morreu na batalha de Alcácer-Quibir em África. Morte essa que, em morrendo o rei, não tendo ele descendentes, o Brasil ou o Império Português passa para as mãos do Império Espanhol. E isso fica até 1640, quando acontece a restauração portuguesa e é entronizada a dinastia de Bragança. Então, Dom João IV vem a ser o primeiro rei da dinastia de Bragança, onde aquela dinastia é uma dinastia de reis sem coroas, eu já falei muito sobre isso. Uma vez que Dom João dedica o reino, a coroa do reino, à Nossa Senhora da Conceição. Né? E Dom João tem o chamado juramento da Imaculada, em que ele promete ele e a descendência dele guardarem o trono até o momento, em nome da rainha, até o momento em que a dinastia de Avis não retornar. Né? Então, esse juramento é um juramento importantíssimo na história portuguesa. Bem, então, Dom Sebastião é isso. Quer dizer, e o sebastianismo no Brasil decorre em razão de Jerônimo de Albuquerque ter estado junto com Dom Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir e ter visto que Dom Sebastião não morreu na batalha, ele foi aprisionado pelos árabes. Né? Então há muita discussão historiográfica se Dom Sebastião terá morrido. Não, hoje em dia já sabe que Dom Sebastião não morreu. Né? Então evidentemente há uma expectância no retorno do rei. O rei não está morto, mas o mito vai criar um mito de que ele morre e de que o corpo aparecerá, como o rei Arthur, por exemplo. Não é? Em que o corpo é ferido e depois uma sacerdotisa de Avalon pega o corpo do rei Arthur e leva para a ilha de Avalon. E isso faz com que Arthur seja esperado messianicamente, o rei retorna, né? Para salvaguardar o Graal que foi perdido. Enfim, Lula encarnaria, portanto, as crenças arcaicas enraizadas no imaginário do país que se reanima. Segundo o Martins, o Lula não tem consciência de que ele reavivaria o sebastianismo. Eu discordo frontalmente disso, porque as pessoas que cercavam o Lula, como Frei Beto, né, o Zé Dirceu, Genuíno, né, as comunidades eclesiais de base, a própria teologia da libertação, a teologia da libertação tem uma temática messiânica muito forte, né, escatológica. Lula é preparado e encarna o papel de Messias, o Messias da esquerda. Né? Então, segundo o Souza Martins, Lula não tem consciência disso. Repito, eu discordo dessa visão dele. Porque as pessoas do lado do Lula, que foram aqueles indivíduos que empacotaram a figura do Lula e que trabalharam a figura do Lula, todas elas trabalharam o Lula como Messias. Então, como é que ele não tinha conhecimento desse fato, né? E o Lula, agora moderno, depois que saiu da presidência da República, ele assume claramente a posição de um messias. Claramente. Veja que antes dele ser preso, eu falei muito sobre isso. Ele disse que ele era uma ideia, era um pensamento, já não era mais uma pessoa. E vai por aí afora, né? Então a entrevista começa perguntando, fazendo uma pergunta sobre o fato de Lula ter se referido como os pobres como nossos filhos, né? E o presidente companheiro do país, isso prefigura, configura uma tendência populista. É claro que Lula é populista. E existe um erro, a meu ver, histórico, teórico, conceitual, grave no Brasil. O Brasil tem uma tendência de juntar populismo com sebastianismo. Doutrinariamente, teoricamente, populismo é uma coisa, sebastianismo é outra. Né? Mas aqui os temas são tratados como sendo uma única e mesma coisa. Né? Embora, teoricamente, eles são distintos. Né? Então, messianismo político é uma coisa, Sebastião, você tem vários tipos de messianismo político. Eu já falei muito sobre isso também. Sebastianismo é outra, o sebastianismo é um tipo de messianismo, mas não é o único messianismo. Né? E você tem messianismos que invocam o presente e messianismos que invocam o futuro. Tá claro? Então, o messianismo brasileiro, nesse aspecto, em termos temporal, ele é muito diferente do messianismo português. Né? Bem, Lula, desde todo sempre, sempre foi um político muito interativo, um homem que fez toda uma trajetória. Ele é um hábil negociador. Isso é uma habilidade dele. Né? O PT, que é uma estrutura corporativa, né, apresentou Lula como um candidato muito refratário. Né? As expectativas populistas, e na verdade isso não foi verdade. Lula aceitou muito bem um certo roteiro, interpreta e se identifica com esse roteiro, né? De certa forma, comparado com Jair Bolsonaro, reconheceu a liturgia do cargo, identificou-se com ela. Mas existe uma questão: nenhum presidente, enquanto cargo, pode ser companheiro do povo. Não existe presidente companheiro. A única coisa que é companheiro do presidente é o poder, do qual ele é investido. Não é? Mas o poder não é dele, ele é investido daquele poder. E, portanto, a tramoia do Lula já começa com esse discurso, que ele é um presidente companheiro. Não. A própria liturgia do cargo faz com que o presidente mantenha uma distância das coisas. Né? A outra pergunta, o repórter pergunta ao Martins se o Lula tem alimentado voluntariamente a tendência messiânica, no governo dele. E o Martins responde que nós somos um país messiânico e milenarista. Claro que nós somos. Porque desde que. Mas esse messianismo não tem nenhuma relação com o sebastianismo. Desde que nós somos o Brasil é um país messiânico e milenarista. Desculpe, desde 1822, a investidura do primeiro imperador, do segundo imperador e de toda a república passou sempre por um reavivamento ou uma realimentação proposital de mitos políticos. Isso é completamente diferente do que acontece nos outros países do mundo, onde surge um messias político de vez em quando. A gente só teve uma configuração como essa, digamos, completamente formatada, com os Founding Fathers americanos. E nós vamos ver que esta situação de messias políticos é uma situação que vai explodir por toda a América Latina depois das revoluções maçônicas liberais do século XVIII, né? E notadamente quando as colônias espanholas separaram-se da Espanha. Então, indivíduos como Bolívar, por exemplo, foram alçados à categoria de messias. Mas isso faz parte de um projeto maçônico. Então, é preciso entender o seguinte. O messianismo brasileiro, ele não é uma retroalimentação contínua do sebastianismo. Ele é um projeto político de uma elite. Daí essa longa cadeia de messias políticos que tem o Brasil. Então, isso não começa com a Nova República. A Nova República tem uma característica muito peculiar. Todos os presidentes são messias. Agora, o messianismo político começa a partir de 1822. A coroa portuguesa teve messias? Teve. Já falei sobre isso. Portugal teve reis, sete reis, que foram identificados como sendo messias e enviados. Mas esses messias tinham, no que diz respeito à história de Portugal, um comportamento diferente. Não pode ser, portanto, enquadrado no âmbito do messianismo político como ele é visto e entendido hoje. Tampouco é um messianismo político que é o criado pela maçonaria brasileira. Né? Então, quando isso chega no Lula, quando isso chega no Bolsonaro, o Brasil tem uma longuíssima trajetória. Né? Então, quando o Martins fala que nós somos um país messiânico e milenarista, não é por conta do sebastianismo. Aqui é que é preciso entender aonde a história brasileira é forjada. Né? A candidatura do Lula foi gestada muito antes dele saber que era o escolhido. Ela tem uma origem messiânica. Esse messianismo partiu tanto da ala militar quanto da ala católica. Né? Tudo começou com a designação de Dom Jorge Marcos de Oliveira, bispo de Santo André. Ele era um homem extraordinário, uma das primeiras figuras verdadeiramente progressistas da Igreja Católica do Brasil. Né? Dom Jorge foi para o ABC. Ali ele estabeleceu a presença política da Igreja Católica entre os operários, numa região que era dominada por comunistas. Ele foi se aproximando deles, foi para a porta das fábricas, apoiou e liderou greves e começou a estimular o aparecimento de uma liderança sindical de esquerda, mas não comunista. Então, a esquerda, é preciso entender que a esquerda tem várias facetas. Qual era o maior líder comunista naquela altura? Era o Prestes. O Luiz Carlos Prestes tem, enquanto programa político e como figura, ele é diametralmente diferente do Lula. Ele tinha horror ao Lula. O Brizola também. Só que o Brizola, um tempo depois, se associa ao Lula. Mas então, quando se fala em esquerda, de qual esquerda que nós estamos falando? O Lula foi um candidato forjado dentro das igrejas católica, evangélica, protestante e do Exército Brasileiro, para criar um partido de esquerda para controlar a própria esquerda e todos os partidos políticos brasileiros. Então, o projeto que alça o Lula ao poder é uma coisa nefasta, absolutamente perigosa. Porque enquanto a população está elegendo políticos, você tem um grupo fora, portanto, que não é eleito, um grupo religioso, um grupo econômico, um grupo militar, que está manobrando os quadros políticos. Não é? Uma manobra direta sem aparecer. E o Lula desempenhou muito bem esse papel. Ou seja, ele destruiu, ao redor dele congregou-se todas as vertentes de esquerda, e ele destruiu a esquerda, ou aquilo que se chama de esquerda. Né? A candidatura dele, nesse sentido, foi muito bem programada. O problema é que o Lula depois é o grave erro sempre, né? Da vaidade humana. A criatura achou-se mais poderosa que o Criador. Foi preso. Veja que ele ficou 2 mandatos, emplacou mais 2 da Dilma Rousseff e queria continuar no poder. Só que nessa altura do campeonato ele já tinha dado uma banana parcial para os seus criadores. Os criadores enfiaram ele na cadeia. Né? Então, lá dentro ele ficou quietinho e agora ele está acenando com uma volta, reabilitando-se com seus criadores. Uma situação perigosa, perigosíssima, né? Mas dado o cenário de caos que esse presidente atual da República, um miliciano, um indivíduo completamente descompensado, louco, desequilibrado. A figura desse Jair Bolsonaro é algo tão pavorosa, né, que ele conseguiu simplesmente o PT, que estava, digamos, bastante debilitado, ele conseguiu reabilitar a esquerda de volta. Tamanha tragédia que é o governo desse homem e desses militares sociopatas que governam o Brasil atual. Mas voltando. Então, Dom Jorge Marcos de Oliveira foi, portanto, veja, a troco do que a igreja está empenhada em criar uma liderança sindical de esquerda. Igreja é religião. Para que ela está se metendo em política? Então o Lula foi alçado como uma liderança de esquerda, mas uma liderança não comunista. Porque o comunista naquela época, que era o Prestes e o Brizola, eles tinham horror aos militares. O Lula não. O Lula é uma cria do Golbery. O Lula é uma cria do Exército Brasileiro. Como o Bolsonaro. E evidentemente que o projeto foi bem sucedido, porque eles enterraram o Prestes, portanto, a esquerda comunista. Ela perdeu completamente o prumo, né? Porque é uma esquerda antimilitar. Então, no Brasil, os únicos partidos políticos que faziam frente uma oposição ao militarismo foi o comunismo. Algumas lideranças. E essa oposição é correta. Porque o problema do Brasil é exatamente as Forças Armadas brasileiras. Eu venho falando muito sobre isso. Não estou aqui pregando comunismo, hein? Estou dizendo que, como partido político, eles são os únicos que combatem a militarização da política. É curioso porque o Prestes era militar e o Marighella era militar, né? E esses militares se voltaram contra militares. O Getúlio Vargas é militar. Né? Bem, agora, uma coisa é o programa comunista, né? Os elementos teóricos, que é uma desgraça completa. Outra coisa é o combate dos comunistas à militarização da política. Nesse aspecto, eles estão corretos. Embora, veja, não é? O comunismo, onde ele se instalou, ele usa de forças policiais absurdas no mundo inteiro. Mas no caso brasileiro, a militarização da política tem que ser combatida. Enfim, o jogo é muito complexo, né? Bem, mas foi, portanto, nesse quadro de uma esquerda alternativa, que se preparou um cenário para o aparecimento de uma liderança operária católica, né, que fosse além do discurso sindical e que se transformasse numa liderança política. Quem é que se lembra que o Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, foi encontrar com Lula? Né? Então, a rede política das comunidades eclesiais de base, com a criação do PT, foi fundamental para fazer o nome de Lula um nome nacional, de esquerda, abençoado pela Igreja. O Lula mesmo jactava-se diversas vezes de ser católico. Né? Então, essa ação da Igreja para diversificar as esquerdas e, num certo sentido, democratizá-las. Aí é preciso entender o que está sendo entendido como democracia aqui, não é? É um projeto que foi abraçado tanto pelo catolicismo quanto pelas igrejas protestantes e evangélicas. O que que aconteceu? Os trabalhadores católicos, e veja, no surgimento do comunismo, o comunismo vai pegar a gente. Num primeiro momento, a esquerda, que é contra a elite, não é? Contra a nobreza. E vai pegar os operários das fábricas, que de fato sofriam muito. Não havia legislação naquela época, né, que protegesse as pessoas. Então, havia um escravagismo, que o sujeito trabalhava 18, 19 horas por dia, recebia um salário de miséria, né? Eram realmente maltratados. Então, a partir de um cenário que era real, a esquerda mobilizou, a esquerda política mobilizou o campesinato. Então, quando a igreja, mas sem a ação da igreja, quando a igreja, no caso do Brasil, entra no cenário político, ela tenta trazer para dentro da igreja essa parcela de gente que não era católica, ou que estava fora do catolicismo, né? Então, aqueles trabalhadores que eram católicos, que a esquerda política capturava, tiveram a oportunidade de se expressar e de se organizar politicamente como um agrupamento de esquerda. Igual o Bolsonaro fez agora com os pretensos católicos de direita, que se organizaram politicamente, né, e formaram um movimento. O que o Bolsonaro fez com a direita, agora o Lula fez com a esquerda, com os católicos também, ou com o universo cristão. Vamos ampliar o catolicismo para o universo cristão, né? Então, foi a igreja católica e protestante, não foi a esquerda. Foi a igreja e, foi o exército que criou a figura poderosamente simbólica que, na pessoa do Lula, cumpre a promessa do advento do ungido. Deu para entender a situação? O Lula não era de esquerda. Ele era um operário. E o seu papel foi programado para controlar as esquerdas, remotamente. Era ele que ia controlar? Não. Eram as igrejas e era o exército. A gente pode pensar na seguinte situação: mas qual é a, o que que o exército brasileiro, o que que as suas armadas estão ganhando em controlar a política nacional? Sobretudo os movimentos de esquerda. Ah, porque o exército é de direita. Nunca foi. Nunca foi, isso é a maior mentira brasileira. O exército brasileiro sempre foi de esquerda, desde o século XIX. Ele é o grande introdutor de todas as pautas do liberalismo e da esquerda mundial. Não foi a direita, não. Que direita? O Brasil nunca teve direita nenhuma. A não ser uma direita que seja liberal, maçônica, que segue a mesma agenda, do liberalismo de esquerda. A história do Brasil é um embuste. Eu venho falando sobre isso. É um embuste épico, de proporções épicas. Então veja, o Lula é uma figura construída não pelos partidos, que foi o caso do Bolsonaro. Ele não foi construído pelos partidos. Ele foi construído pelas igrejas e pelo exército, como um messias. Então, o papel dele, ele teve o papel de arrebanhar todas as esquerdas. Qual foi o papel do Bolsonaro? Foi arrebanhar os partidos políticos? Não. Foi de demolir as instituições do Estado. É um outro papel, tá? Mas tanto Lula quanto Bolsonaro são figuras construídas por esses dois setores, a igreja, os bancos, né, e os militares. Curiosamente, esses setores se replicaram na candidatura do Lula, do Bolsonaro agora. Os objetivos são distintos, tá? Então, o Lula surge, portanto, como um messias. Aí eles falam que é um reavivamento do sebastianismo. Não é, na minha perspectiva, não é. O Martins coloca, tem essa visão, eu discordo dele, embora ele seja, evidentemente, uma grande autoridade, eu discordo, por várias razões. Mas ele é trabalhado como alguém que vem libertar o reino, né? O Lula é derrotado 3 vezes por presidente da República, né? A perda da eleição para o Fernando Henrique em 94 e a perda em 98, né? O Fernando Henrique, veja que o Fernando Henrique é um homem de esquerda. O Fernando Henrique, com um pacto, que esquerda é essa? É a esquerda ligada à City de Londres, diretamente aos Rothschild e aos Bilderberg. Fernando Henrique é um homem que faz parte do Clube de Roma. A Marina Silva também. Eu já falei muito sobre isso. Aí você fala, mas como que a esquerda, como que os bancos podem apoiar? É aquela mesma pergunta que a gente faz para a Rússia, não é? O que que os bancos ganham apoiando o comunismo russo? Ué, o que que os bancos ganharam apoiando o Lula? Hã? O que que os bancos ganharam apoiando o Fernando Henrique? Então, essa divergência entre esquerda e gente que tem muita grana é só para o povão. Essa divergência não existe, não. Né? Quem ganha com esses governos? Então, o Fernando Henrique, a coisa pegou muito mal porque o Fernando Henrique foi trabalhado com uma certa característica messiânica, mas não como Lula. Então Lula aparecia sempre como um ungido de Deus para derrotar o Fernando Henrique. Veja que durante todo o governo do Lula ele passou expurgando o governo do Fernando Henrique, tentando descolar ele do governo Fernando Henrique. Ele usava muito uma expressão, nunca antes na história desse país, até que um dia o jornal O Globo fez uma reportagem falando que o Lula vivia na terra do nunca, que é o Peter Pan. A partir disso, ele parou de usar esse termo, né? Mas o sujeito chegou a ponto de se comparar com Cristo e com Cabral. É um delírio completo. É o mesmo delírio que a gente vê no Jair Bolsonaro. Embora o Jair Bolsonaro é infinitas vezes pior do que o Lula, por incrível que possa parecer. Por incrível que possa parecer. Porque ele é um sociopata. Mau. Um homem que não tem a menor empatia com ninguém. Que não tem projeto de poder nenhum. O Lula tinha um projeto de poder. Bolsonaro não tem nenhum. Exceto demolir tudo que existe, foi a única verdade que ele falou na vida dele. Eles vieram para fazer o quê? Para levar o Brasil de volta para a década de 1940. Né? E está levando mesmo. O objetivo dele é destruir o Brasil inteiro. Para quem? Para entregar para quem? Esse é o ponto. Para entregar para os mecanismos internacionais. Para o globalismo internacional. É isso que o governo desse sociopata está fazendo. O Lula, com toda a corrupção com a qual ele possa ser acusado, o governo dele não fez isso. Né? Mas, enfim, isso não minimiza a dramaticidade, a virulência e a maldade do projeto messiânico da nova república como um todo. Isso sem considerar aquilo que eu vinha falando em muitas outras aulas também, da fraude da Constituição da República. Já citei por diversas vezes o doutor Adriano Benagnon. E com esses detalhes todos que eu tenho soltado nesses programas, vocês têm a condição de ir criando um puzzle, né, um quebra-cabeças, para montar a história brasileira, para tentar entender, porque ele é um quebra-cabeça mesmo. Bem. Então, o Fernando Henrique é tido como um sujeito, não é? Dado que o Lula é um messias, o Fernando Henrique é tido como um usurpador, um traidor da causa. Mas isso é tudo um cenário. O Lula vai continuar o projeto que o Fernando Henrique abriu, foi abrir, na City de Londres. Nesse sentido, o Fernando Henrique disputava com o Brizola. O Brizola vai para o comunismo levado pelas mãos do Mário Soares. O Mário Soares de Portugal, que vem a ser depois presidente de Portugal. O Mário Soares abre as portas para o Brizola e fecha as portas para o Fernando Henrique. Quando isso é feito, o Fernando Henrique vai diretamente a Londres e de lá ele volta com o projeto. O Lula continua o projeto Fernando Henrique. Né? E passa o governo dele inteiro dizendo que ele é completamente diferente, que todos os problemas do governo dele devem ao Fernando Henrique Cardoso. Mentira pura. O governo dele segue exatamente todas as diretrizes que são abertas pelo Fernando Henrique. Né? Então, nas vésperas da eleição do Lula, a crença messiânica em torno do Lula é extremamente trabalhada. E os marqueteiros que envolvem a campanha do Lula são extremamente sagazes. Quem não se lembra das pessoas querendo tocar o Lula? Ninguém quer tocar o Bolsonaro. Quem não se lembra das pessoas dizendo que o Lula as tocou e elas foram curadas? As pessoas se esquecem disso, né? Isso é um fortíssimo componente mitológico messiânico. Né? O episódio da visita do Lula visitando o menino Bruno, que estava imobilizado numa cadeira de roda por uma bala perdida, vai nessa direção. Então Lula lança-se como presidente dos desvalidos, o presidente companheiro, o presidente dos injustiçados, dos fisicamente impossibilitados de ser eles próprios, dos pobres, daqueles que passam fome. E ele é o presidente que vem, portanto, para tirar toda essa gente da miséria. Isso é o núcleo de uma crença messiânica. O nome técnico deste fenômeno, né? Ou o símbolo deste fenômeno, desculpe, a gente encontra na Idade Média nos chamados reis taumaturgos. Os reis taumaturgos tinham uma legitimidade divina e esta legitimidade os tornava capazes de operar milagres bastando tocar as pessoas. Então, isso é um substrato medieval dos ex-taumaturgos que subsiste no catolicismo popular e é muito forte. Né? Então, a ação das igrejas, católica e protestante evangélica, no sentido de construir essa imagem do Lula, é mais do que evidente. E nós vimos de novo a ação das igrejas, católica, protestante, evangélica e neopentecostal, construindo esta imagem do Bolsonaro como um ungido. O Bolsonaro não é alguém que pode curar. Tá certo? Ele é um ungido, ele é um messias, ele é um enviado. O Lula era um ungido que podia curar, que podia redimir os pobres, que era o presidente dos desvalidos, era o presidente, quando ele fala então que ele é um companheiro, até hoje quando ele fala, né, companheiro, é uma palavra que ele usa até hoje. Aí você fala, não, ele está se referindo que esse é um termo da esquerda. Não, não, não é não. É um termo da esquerda, mas no, na boca do Lula, esse termo tem outro significado. Ele é o presidente dos messias, da crença ele é o messias, presidente, né? E o fato dele ser companheiro é porque ele é um taumaturgo. Ele é aquele que olha pelos pobres. O Getúlio era chamado de pai dos pobres, né? O Getúlio também assume essa crença messiânica. Bem, então, esse substrato medieval presente na religião foi trazido para dentro do campo político. E, portanto, somente as igrejas têm, porque são a esfera do religioso, né, a força e o poder de construir esse tipo de imagem. Não são os partidos políticos. Então, o aparente populismo do Lula mobilizava valores e concepções de um passado remoto, de pureza, de honestidade. Quem é que não se lembra que o PT se lançou como o partido mais puro do mundo? O PT era o partido mais ético do mundo. Criticava todo mundo, acusava todo mundo de ladrão. Quando chega no poder, faz o que faz o estrago. Veja que o Bolsonaro veio com o mesmo discurso. Ele é puro, impoluto, nunca roubou. Está aí provado que sempre foi um ladrão. Rachadinha é uma palavra mansa para designar peculato, crime, desvio de dinheiro público. Né? O cara não só roubou, como botou toda a sua família para roubar, praticando crime de peculato. O Lula não botou toda a família para roubar. Né? Nesse aspecto. Dentro da política. Buscou outros tipos de benesses. Mas fazer o que o Bolsonaro fez? Não, ele não fez, não. É preciso reconhecer a diferença entre um e outro. Né? Agora, é um absurdo a candidatura, né? as proposituras de candidatos para 2022 ter o lulismo e o bolsonarismo como opção, e o militarismo político. Veja a que ponto o Brasil chegou. Então, enquanto Lula e Bolsonaro são apresentados, o projeto militar está apresentando-se como a terceira via. Né? Chegou, de certa forma, aonde a militarização da política queria. Os militares como uma via salvífica. A situação política brasileira é gravíssima. É muito séria. Mas é séria mesmo. Né? Eu não vejo saída para o Brasil em menos de 50 anos. Porque o quadro político que está aí, mesmo que o Lula ou o Bolsonaro não vençam as eleições, seja lá quem for, né, uma terceira via, os movimentos populistas, milenaristas, messiânicos vão continuar. Portanto, o petismo e o bolsonarismo. Não tem como desfazer esse negócio. Não tem. Num tempo curto, não tem. O Brasil entrou numa crise profunda. E o que esses militares fizeram em 2 anos do governo Bolsonaro, eles desmontaram completamente o Estado. O Estado brasileiro está desmontado. Existe um outro Estado já em operação, de base policial militar, e o brasileiro só vai se dar conta disso daqui a alguns anos. A hora que ele começar a ser preso. Bem, então, ambos foram lançados mobilizando valores, né? Cada um apregou um valor diferente, valores arcaicos, dizendo o seguinte: olha, a sociedade atual está completamente corrompida. O Lula falava isso. Então é preciso trazer a tradição de esquerda. Então você fala, mas que tradição de esquerda que o cara está falando? Que tradição é essa? Bolsonaro foi eleito com o mesmo discurso. Tá tudo ruim, vamos trazer de volta uma tradição de direita. Que tradição é essa? E nenhum deles define nada. Então, o Martins afirma sempre que o Lula não contribuiu conscientemente para alimentar essa rede messiânica. É interessante. Eu queria muito saber se ele ainda mantém esse pensamento, porque essa entrevista foi de 2002. Né? Na minha visão, o Lula não só contribuiu, e não tinha como desempenhar e incorporar esse papel se ele fosse completamente inconsciente. Tudo que o Lula não é inconsciente. Tampouco o Bolsonaro. Né? Enfim. Nós temos, portanto, nós estamos chegando ao final, que entender que o Brasil, a estrutura política brasileira, desde 1822, quando a maçonaria dá o golpe da independência, a estrutura política é trabalhada dentro de um moto contínuo, dentro da linha mítica. Evidentemente que isso vai criando uma deformação no imaginário nacional. O Brasil não passa incólume desse processo que tem quase 200 anos, hein? E isso é algo que deveria ser estudado em termos cientificamente, através de estudos sérios de psiquiatria, de psicologia, de antropologia, de sociologia. Tinha que haver estudos sérios em relação a isso. Da deformação do psiquismo nacional. Né? Por conta dos crimes políticos que uma elite vem cometendo. Elite política, religiosa, econômica e de sociedade secreta. Agora, o plano de uniformidade de lançamento de candidatos a presidente da República é algo tão monumentalmente rítmico que, repito, é impossível que isso seja fruto do acaso. E no meu entendimento, não é. Então, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.